agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio AL. Estamos aqui para mais um programa ao vivo na sua grade de programas do Serviço de Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado a você por estar conosco. No programa de hoje, Vladimir Tavares Constante, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville. Também Valmir Piacentini, secretário de Mobilidade Urbana da capital do estado. A estreia da cronista Ana Ungaretti e a participação do professor Nilson Lage. Mas antes de mais nada, nós vamos ouvir a estreia de Ana Ungaretti no rádio, trazendo aqui para o Cidade Inteligente. E agora, a Crônica da Cidade Inteligente, com Ana Ungaretti.
Um dia desses, eu precisei ir até naquela agência da Caixa, que fica no térreo do Centro Comercial RS. De modo que no meu trajeto havia um bom pedaço do famoso calçadão que preenche o miolo do centro da nossa cidade desde a década de 80. E justo nesse dia, eu estava de salto. Um salto que deveria me dar elegância, graça ao caminhar, mas que, no famigerado calçadão, me fazia parecer uma criança recém-aprendendo os primeiros passos. O percurso que eu faria em 5 minutos, se de tênis estivesse, me custou uns 15 desequilibrados minutos em cima do meu pobre salto 7 e me fez prestar atenção em triplo a cada movimento das minhas pernas. Cheio de desníveis, salpicado de tampas de aço da Kazan, da Telesc, TV a cabo, esgoto e algumas misteriosas sem identificação, além de umas redondinhas vazadas que devem servir para escorrer a água da chuva, cada pedrinha daquela calçada colorida tem um tamanho diferente e está colocada de um jeito que é só dela. Umas um pouco mais para baixo, outras um pouco mais para cima, o que me fez imaginar que seria uma boa ideia para uma gincana. Talvez até uma nova modalidade no JESC, uma competição de corrida de 100 metros de salto alto no calçadão, dada a habilidade, destreza e esforço físico que são exigidos para se conseguir andar nas pedras confusas e disformes que formam aquele mosaico. Um bebê, por exemplo, que seja carregado ali dentro do seu carrinho, deve imaginar que está fugindo de um terremoto, se tivesse noção do que fosse um. Cadeirantes, então, podem ter várias sensações vibratórias que, a depender do momento emocional, talvez beirem a um vexatório orgasmo público e urbano. Eu não vou nem entrar no mérito da velha discussão de quem é o responsável pela manutenção das nossas calçadas, se a prefeitura ou o cidadão. Mas aproveito para esclarecer que, no espírito de inserção social dos deficientes visuais, aquelas lajotas vermelhas que ficam rentes ao meio-fio não são meras peças decorativas, e sim destinadas a facilitar os desprovidos de visão, possuindo o nome chique de piso tátil, tátil de sensível ao tato. Quando esses pisos táteis possuem tracinhos em relevo, são ditos direcionais, eles devem comunicar ao cego que o trajeto está livre para ser percorrido. Agora, quando possuem as bolinhas em relevo, são pisos de alerta, avisando que tem algum obstáculo à frente, como uma árvore, uma esquina, uma garagem, placas. Porém, observem. Dos poucos caminhos já pavimentados nas nossas ruas, com essa inovação tão simples e tão útil criada pelos japoneses, a maioria dos pisos táteis florianopolitanos é um samba do crioulo doido, alternando um e outro, bolinha no meio do tracinho, ou só bolinha, ou só tracinho, causando uma tremenda confusão para aqueles que procuram por eles com suas bengalas. e simplesmente não existem no famoso e antigo calçadão, em uma omissão pecaminosa, quase criminosa, empurrando nosso padrão de urbanidade a um nível abaixo do tolerável por preguiçosa falta de adequação. Enfim, voltando. Essas calçadas devem ser mantidas pelo proprietário e fiscalizadas pelo poder público? A quem pertence o calçadão? Meu não é. Do lojista da esquerda até a metade e a outra metade do comerciante da direita? Não creio. Porque o calçadão, no fundo, é a mumificação de uma rua. É a sua decretação de morte pelo poder público. E as ruas, disso ninguém duvida, são responsabilidade da prefeitura, vivas ou mortas. Disso tudo, só fiquei com uma certeza. Se for para passar por ele, use realmente um calçadão com boas solas de borracha, reforçados, sem salto, porque os calçadinhos se transformam em instrumentos de tortura para seus pés e aumentam astronomicamente a sua chance de dar aquele tropeço que você finge que não deu, mas que todo mundo percebeu.
A Crônica da Cidade Inteligente, com Ana Ungaretti. Esta Crônica da Cidade Inteligente com Ana Ungaretti, aqui no nosso programa, a estreia da cronista aqui da capital de Santa Catarina, trazendo uma questão muito importante, porque os grandes centros urbanos hoje estão procurando abrir espaço para as pessoas andarem, caminharem pelos grandes centros urbanos, deixando seus automóveis em bolsões de estacionamento e utilizando o sistema de transporte coletivo e caminhando muito pelas cidades. Mas o que a Ana Ungaretti chama a atenção na sua crônica inicial aqui no nosso programa é justamente isso. Nós temos, estamos nos preparando para que as pessoas possam utilizar a cidade ao natural, caminhando pela cidade. Nós estamos preparados para isso? O que você acha, Nico?
Rocha,
a princípio parece que não, porque
que
é uma reclamação geral, né?
Eu acho que a Ana trouxe à discussão, eu acho que é o grande início desse amplo debate em torno da mobilidade urbana. Principalmente aqui em Florianópolis, que nós temos um exemplo muito complicado de mobilidade urbana, né? Nós temos um sistema de transporte público já no limite. Né? E essas iniciativas de incentivar o pedestre, né? De incentivar o uso da bicicleta, elas são, sem dúvida nenhuma, muito valorosas. E o que a Ana trouxe, eu acho que é o início de tudo, é o pedestre. Aqui em Florianópolis, nós não temos o básico, que é a padronização das calçadas. E o que ela falou, se você parar 5 minutos ou 10 minutos ali no calçadão da Felipe Schmidt e ficar observando, infelizmente, você vai observar 2 ou 3 acidentes, principalmente de mulheres que utilizam saltos um pouco maiores, porque as calçadas não são padronizadas, né? Inclusive, esse assunto que ela trouxe já foi também tema de reportagens jornalísticas de várias emissoras, de vários jornais aqui da capital, porque de fato é um absurdo, não existe uma padronização, não existe uma fiscalização em torno das calçadas. Como é que o pessoal vai caminhar? Caminha em cima de pedregulho, caminha em cima de calçada quebrada com vários buracos, né? Buracos escondidos, pessoas se machucam. Então, o início de tudo, que é o quê? O pedestre poder caminhar livremente, com tranquilidade, com segurança, o que já ia ajudar demais no nosso complicado sistema de transporte público, nós não temos aqui na capital. A nossa realidade é essa, Rocha. Então, esse assunto que ela trouxe é o pontapé inicial, porque a partir daí, lógico, a gente quer um pouco mais de comodidade, a gente quer um pouco mais de conforto e segurança. Todo mundo que tem condições de ter um carro, vai utilizar o carro. Vai utilizar o carro. Por isso que existe esse caos hoje em Florianópolis.
Nós vamos abrir agora um espaço para a palavra do senhor Vladimir Tavares Constante, que é o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, e já está conosco. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem, senhor Vladimir?
Tudo.
E como é que está a questão do transporte coletivo em Joinville? Porque nós temos aí uma relação direta com a problemática aqui de Florianópolis e o que Joinville já possui, né? O transporte urbano em Joinville é satisfatório? Essas novidades que foram aplicadas já há um tempo, né? Há um certo tempo de diminuição do contingente funcional das empresas de ônibus, né? Com o fim do posto de serviço aí do cobrador. Isso está funcionando bem aí em Joinville?
Esse acontecimento já data lá do ano 2000, né? Quando nós implantamos o sistema integrado de transporte coletivo na cidade, que iniciou nos anos 90, e a partir do ano 2000, nós tivemos a implantação da bilhetagem eletrônica. E essa bilhetagem eletrônica, ela foi com a implantação da bilhetagem eletrônica, acabou com esse posto do cobrador, né, embarcado aí no ônibus. Desde 2000 que todos os nossos ônibus têm apenas o motorista mesmo trabalhando. E como nós temos, para que esse funcionamento aconteça de forma bem correta, a gente implantou a tarifa embarcada, também desde o início, que ela sempre oscila ali 10% a 20% a mais do que o valor da passagem comprada antecipadamente, né? Isso tem funcionado bem, não tem reclamações a isso, funciona tranquilamente, não existe ali um problema pela falta do cobrador, até pelo contrário, assim, o funcionamento é bem enxuto. O que aconteceu na época é que boa parte, a grande maioria desses funcionários das empresas que eram cobradores, eles passaram por reciclagem para trabalhar em outras funções dentro da empresa, como fiscais de plataforma, fiscais de guichês mesmo, dos terminais, e também assumindo a função de motoristas, né? Agora, assim, em relação ao sistema de transporte em si, a gente vive os mesmos problemas aí que quase todas as cidades do país, onde não há priorização do sistema viário para a circulação do ônibus, né? Ou seja, ele acaba perdendo muito tempo nos engarrafamentos e isso elevou muito o custo da operação nos últimos anos.
Pois é, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, é a nossa metrópole catarinense, né? E realmente era isso que eu ia perguntar. O modal, né, de transporte coletivo, ele é fundamentalmente em cima do ônibus, né?
Sim, ele é o ônibus. E a solução ônibus, ela tem uma longevidade muito grande. Ela é uma solução que permite muita maleabilidade à medida que a cidade encontra picos de desenvolvimento em alguma região. Tu tens como mudar a oferta do sistema de transporte e com a priorização, né, com faixas exclusivas, com os corredores de ônibus, a vida útil, né, do sistema de transporte, ela se estende bastante. A gente escutava agora há pouco, né, a fala sobre Bogotá, que é um grande exemplo. Então, lá, o maior exemplo de Bogotá é realmente o sistema de ônibus. Lá, a Transmilênio, praticamente reinventou o sistema de Curitiba, deu uma capacidade bem maior, e a capacidade do sistema por ônibus lá em Bogotá é comparável a um sistema de metrô. Então, e isso com custo 20 vezes menor do que um metrô. Então, assim, a gente realmente acredita que a solução ônibus, ela tem condições de ser implantada com mais rapidez, né? Basta fazer um gerenciamento do sistema viário, retirando faixas que são hoje utilizadas pelos automóveis e destinando para o transporte coletivo. Isso é é apenas uma mudança de paradigma, uma mudança que tem pouco, que o custo de investimento é bem menor do que outras soluções, como, né, implantação de VLT, ou monotrilhos, ou outras, ou metrô, né? E existe, assim, uma lógica que cada local tem um modal, né? Então, áreas planas, como é o território de Joinville, por exemplo, o teleférico não é a melhor solução, né? Assim, aqui a gente nem é uma boa solução colocar, por exemplo, ônibus em vias elevadas, né? Como teve lá em São Paulo, fizeram alguns anos atrás. Então, assim, o ideal aqui que a gente entende é para um horizonte médio, pelo menos, né, assim, curto, médio prazo, com certeza a solução ônibus continua. O ônibus tem melhorado muito a qualidade, né, assim, os novos ônibus, a gente vê que aí em Florianópolis também tem ônibus de boa qualidade, mas a tendência é que eles sejam cada vez mais próximos daqueles dos bondes modernos, né, do VLT europeu lá. Então, ele está seguindo para... E o que o usuário precisa é isso. Ele precisa qualidade e precisa confiabilidade no sistema, né? Um sistema que leve ele de ponta a ponta sem parar nos engarrafamentos. Aí, os engarrafamentos a gente deixa para os carros e motos aí, né?
Joinville é uma cidade que tem aproximadamente 600 mil habitantes, né? E fora as demais cidades aí da região que no dia a dia, então... vai resultar num afluxo muito forte para o sistema de transporte coletivo, né? Aí vocês têm também São Francisco do Sul, que é localizada numa ilha e que tem também a necessidade aí de pensar sobre o transporte marítimo, não é mesmo?
Sim. Duas possibilidades boas, assim, de integração com as nossas cidades da região, mas ali falando especificamente de São Francisco, uma delas é o transporte hidroviário. A gente já implantou durante uma época, ele infelizmente aí por falta de condições de fazer a dragagem do rio aqui, que vem até o centro da cidade, esse sistema não tinha uma boa... regularidade, né? Dependia muito dos horários de maré para funcionar, então ele não atendia muito bem. Mas é uma opção excelente, o trajeto hidroviário aqui é mais rápido que o trajeto rodoviário, e é claro que é um custo maior, é um sistema que precisa ser subsidiado, né? Ele não consegue se bancar só pelo custo tarifário. A tarifa ficaria muito cara e não serviria aos deslocamentos diários dessa população que faz esses deslocamentos entre Joinville e São Francisco. E a outra possibilidade, que seria um resgate, né, do que já existiu no passado, que é o transporte de passageiros pela linha férrea, né, reutilizar o eixo ferroviário aí para transporte de passageiros também. E aí essa ligação, ela se estende desde São Chico, né, desde ali de São Francisco até Corupá, com certeza, assim, são cidades todas elas muito próximas, né, praticamente conectadas, e com esse eixo ferroviário passando por todas elas, né? Então, Corupá, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Joinville, Araquari e São Francisco, tem uma condição muito boa de conexão. Isso a gente imagina ainda aí no futuro, né? A gente coloca aqui no nosso planejamento estratégico, no planejamento urbano aqui de Joinville, a gente tem essas diretrizes e espera que num futuro aí, que não tão longe, a gente possa voltar a contar com esse transporte de passageiros também pela linha férrea.
Vladimir, amigo, boa tarde. É Nicolas quem está falando. Primeiro, te agradecer mais uma vez pela participação. Nós aqui em Florianópolis, nós temos uma situação localizada muito específica, que muitas vezes os usuários do transporte coletivo da Grande Florianópolis, não só de Florianópolis, mas da Grande Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu, eles tornam-se reféns, né, dos sindicatos e das empresas de ônibus, né, que operam aqui na região. Sistematicamente, a população é surpreendida com anúncios repentinos de greves, de interrupções, de paralisações. E Florianópolis, que já tem uma situação bem complicada, fica ainda mais difícil. Aí em Joinville, como é que é essa situação em relação principalmente ao Sindicato dos Trabalhadores? Aqui em Florianópolis, eles têm uma atuação muito efetiva, uma atuação muito pesada, e muitas vezes é uma atuação criticada por boa parte da sociedade e também pelos governantes, porque deixa, de fato, a sociedade da nossa cidade, da capital do estado e dos municípios aqui no entorno, literalmente na mão. Aí, Joinville, como é que é essa situação, querido?
Olha, felizmente a gente não teve o problema de intransigência em negociações do sindicato com as empresas operadoras do transporte. Até hoje, sempre existe, né, a data base, as negociações, elas são fortes, né? A gente não dá para dizer que o sindicato não seja atuante, ele é atuante, sim. Mas até hoje, assim, as negociações têm sido bem encaminhadas, né, entre sindicato e operadores do transporte. E o que acontece é que o custo, né, dessas, sempre isso é repassado, né, isso vai para o cálculo tarifário lá, faz parte do custo da tarifa, né? Então, a nossa tarifa não é barata, né? A gente tem uma tarifa que é cara, assim, a gente tem ciência disso. Um pouco desse custo é o custo da mão de obra. E se por acaso esse custo está vindo para a tarifa, por outro lado, ele tem evitado que essas negociações tenha acontecido greve aqui, né? Então, felizmente, não tivemos greve, e esse é o pior dos mundos no sistema de transporte, né? Se deixar a população sem o transporte público, né? Isso afeta tanto aquela pessoa que usa o transporte, mas toda uma cadeia, né, de serviços, coisa que acaba afetando. Então a gente sabe, infelizmente, aqui em Joinville não tivemos problemas de greve no transporte coletivo.
Joinville é a maior cidade do estado e tem um PIB beirando aos 20 bilhões de reais. Uma cidade eminentemente industrial, né, com uma população voltada para o trabalho, para buscar o progresso e o desenvolvimento, né? Isso aí se reflete no espaço em que você atua, né, Vladimir? Na pesquisa, no planejamento urbano de Joinville. Quais são os principais projetos que Joinville vem desenvolvendo hoje? Para a gente encerrar a nossa entrevista no programa de hoje, Vladimir, tendo em vista aí toda essa preocupação em modernização da cidade.
Bom, a gente tem aí, desde 2004, um planejamento estratégico que tem uma visão de futuro. A partir de 2008, nós temos um plano diretor aprovado, né, um plano diretor participativo, já nos moldes do Estatuto da Cidade. E o planejamento tem trabalhado sempre nesse sentido, de modernizar tanto os processos de planejamento urbano quanto a participação da população nos processos de decisão. E algumas coisas têm surgido, assim, desse aspecto. Um deles, nos últimos anos, foi, por exemplo, a criação de uma rede de parques e praças de lazer, né, e parques ambientais e áreas de lazer. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, porque, como tu bem disseste, a cidade é eminentemente industrial, ela teve um desenvolvimento muito forte da indústria, mas a partir dos anos 90, a área de serviços e comércio também se desenvolveu bastante. Então, hoje, a gente tem quase que um equilíbrio entre esses dois setores, né, o secundário e terciário, da economia, sendo que a população que antes estava intimamente ligada à indústria, onde as empresas tinham áreas de lazer, as suas recreativas, hoje elas dependem de áreas públicas, né? E aqui em Joinville, as áreas públicas de lazer praticamente não existiam. Então, nos últimos anos, a gente tem trabalhado nisso, criar novas áreas de lazer. A gente está implantando uma rede de parques que realmente atendem a nossa população. Na questão da mobilidade, como a gente vem com esse planejamento, né, do sistema integrado de transporte, a gente sabe que precisa dar um passo à frente agora, né, com a priorização, com a criação de corredores, com uma melhor uma tecnologia melhor desses ônibus, né? Assim, ou seja, ônibus de piso baixo, climatizados e também com muita informação ao usuário. A gente acha que essa combinação de fatores resolvem a questão do transporte coletivo. E uma outra coisa que é muito forte na nossa cidade é o transporte por bicicleta. E isso a gente vai continuar investindo muito. A nossa rede está com 135 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E a gente continua ampliando. A nossa meta é chegar a 730 quilômetros. E isso a gente está fazendo todo ano, ampliando essa rede. E a gente entende que a nossa meta, por exemplo, é chegar a 20% dos deslocamentos na cidade por bicicleta e 40% dos deslocamentos na cidade por ônibus, ou seja, mais da metade com modos sustentáveis, né? O modo coletivo e não motorizado, usando os sistemas de transporte. Então, esse é o nosso pensamento, todo o nosso planejamento está em cima disso, né? Então, as medidas que nós estamos tomando de captação de recursos através de financiamentos, a gente está com grandes projetos com o Ministério das Cidades, né? Tanto o PAC Média Cidades quanto esse Pacto pela Mobilidade tem aí uma previsão de um aporte de recursos bem grande para a área de mobilidade. Então é isso, eu acho que assim é o grande esforço aí que a cidade está fazendo para encontrar sustentabilidade e a sua visão de futuro.
Vladimir Tavares Constante, muito obrigado e um grande abraço.
Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e sucesso aí aos amigos da rádio e também aos ouvintes da Rádio da Assembleia. Muito obrigado.
E conosco está o secretário de Mobilidade aqui da capital, Valmir Piacentini. Muito boa tarde, secretário.
Boa tarde.
Secretário Eduardo Rocha e Nicolas Stefanovic, aqui do programa Cidade Inteligente, secretário. E nós estamos abordando essa questão, né? É, realmente, a população de Florianópolis está aí tendo em vista aí no horizonte uma solução aqui criativa para mais um modal, né, de transporte.
Correto.
Para a nossa população. Correto. Teremos condições de alcançar o centro universitário a partir do centro via teleférico?
Sim, o centro universitário que você se refere é a Universidade Federal, correto?
Pois não.
A Universidade Federal é mais uma comunidade que será atendida, porque uma das estações do teleférico ficará muito próxima, talvez até pegando em parte, a Praça Santos Dumont, hoje. Então, a universidade também será atendida.
Secretário, e com relação ao contrato para as obras de mobilidade em Florianópolis, o que vai comportar, né, esta intenção, este contrato que o prefeito acabou assinando aí na última semana?
Não, isso vai importar no anel viário, né? Que nós chamamos anel viário, que é a duplicação da Antônio do Vieira, mais uma pista na Beira-Mar Norte, exclusiva para ônibus, e onde nós faremos uma espécie de um circular, que hoje é circular, que já existe, né? Circular Volta ao Morro, né? em ambos os sentidos. E neste anel viário deverá ser implantado o sistema BRT.
Este anel viário, então, compreende ali essa passagem pela Antônia do Vieira, né?
Sim. A nossa ideia final é que se faça um anel completo, né? A partir do, vamos dizer assim, vamos pegar o T100 como ponto de referência, passe pela Trindade, passe pelo Pantanal, passe pelo Saco dos Limões e chegue à Trindade e chegue novamente aqui no centro. E nos dois sentidos aí, né? Num sentido e no outro.
E o valor total desse contrato assinado é de 162 milhões e 300 mil reais, né?
Uhum.
A prefeitura tem uma contrapartida de 8 milhões de reais, né?
Correto.
Esse montante, ele é compatível para o que se tem como proposta no momento ou vai ainda exigir...
Sem sombra de dúvida. Talvez não dê para a gente completar nessa primeira fase totalmente o anel viário, tá? Mas nós estamos no PAC 50, a prefeitura está solicitando, o PAC 50, que é considerado o PAC da mobilidade, nós temos projetos que deverão ser aprovados e nossos custos de R$1 bilhão, um pouquinho mais, R$1 bilhão e 27 milhões. E aí a gente complementa isso tudo e implanta todo o que nós chamamos o SIM, Sistema Integrado de Mobilidade, né? Com o BRT Norte, o BRT Sul, ciclovias, novos pontos de integração, estações de integração pré-pagas, esse tipo de coisa toda, e mais a parte todinha da Central de Inteligência de Trânsito, né, que também faz parte desse projeto.
Além disso, a prefeitura também está inaugurando aí uma nova classe de ônibus, né, de ônibus aqui no serviço de transporte, né? Que tipo de serviço é esse que a prefeitura está...
É um serviço, né? Isso. É um cartão social, por exemplo. E a gratuidade para os estudantes carentes. Correto?
Sim.
Tá? O cartão social é o seguinte, nós temos hoje a tarifa social, que envolve o Morro da Cruz, o maciço do Morro da Cruz, e mais uma outra comunidade pequena aqui no continente. Esse cartão, mas só que nós entendemos que nós não temos pessoas carentes somente nesses locais. Nós temos em todo o nosso município. Então, vai ser estendido esse benefício para todas as pessoas que estejam dentro de uma característica de comprovante de renda até 3 salários mínimos.
Pois é, secretário Piacentini, voltando ao assunto do teleférico, qual foi a percepção da prefeitura, das autoridades, né, do secretário, com relação ao que veio da sociedade a respeito do projeto do teleférico, porque talvez as pessoas até não estejam compreendendo muito bem. Nós acabamos de noticiar aqui, de ler uma notícia aqui, de que do teleférico da Bolívia, por exemplo, que tem 443 cabines, partindo de La Paz até El Alto, uma cidade próxima, mobilizando cerca de 440 mil pessoas nesse sistema de transporte, que antes era só rodoviário e agora tem esse teleférico, as cabines partindo a cada 12 segundos. Então, é um sistema de transporte muito forte, muito atuante e que deve satisfazer a uma demanda muito forte, né, entre aquelas duas cidades. Sim. Muita gente talvez pense que o teleférico seja um recurso para turista, né? Mas não é bem assim, né, secretário?
Não, é completamente errado. O teleférico é mais um tipo de modal, né, que nós temos. Hoje nós só temos um modal para transporte público, tá? Que são os ônibus. Porque táxi a gente não pode falar, vans e etc. Isso aí são coisas pequenas. Nós estamos falando de transporte de passageiros realmente, né? Então, o nosso teleférico que nós queremos implantar, ele vai transportar nos dois sentidos, ida e volta, tá? 6 mil pessoas por hora. 3 mil no sentido e 3 mil na outra. Se você botar 8 horas, nós vamos fazer um transporte de 50 mil pessoas. Algumas pessoas acham que o teleférico é a solução do problema. Não é a solução do problema, mas é mais um modal que visa melhorar a condição de transporte, de mobilidade da nossa cidade. Assim como a gente também está prevendo a implantação de ciclofaixas em todos os nossos pistas, todas as estradas, inclusive faz parte do plano de mobilidade, da lei da mobilidade, né? Então, é mais um modal, como a bicicleta, e mais um modal como o transporte marítimo, que nós também pretendemos implantar. Ou seja, eles vão resolver o problema? Vão ser tão útil quanto o ônibus? Não. Vão concorrer com o ônibus? Claro que não, né? Em alguns locais, as tarifas terão que ser subsidiadas. Existe subsídio para transporte coletivo em todas as partes do mundo. O nosso subsídio, inclusive, que às vezes algumas pessoas criticam, ele é pequeno se a gente for comparar com países nórdicos, como Holanda, como cidades como Berlim, etc., que chegam a 60%, 70% do valor da tarifa. E o nosso não chega nem a 15%. Hoje, né? E que também na questão dos ônibus, esse subsídio, se vai estar somente para as gratuidades, não vai ser mais a pagar a passagem de ônibus de quem pode pagar.
Secretário, boa tarde, é Nicolas quem está falando.
Oi, Nicolas, tudo bem?
Tudo bem com o senhor, graças a Deus. Eu gostaria de lhe cumprimentar pela sua atuação à frente da pasta, cumprimentar o deputado, o ex-deputado, o atual prefeito da capital, César Souza Júnior, pelo convite que ele fez ao senhor. E porque nós estamos vendo que hoje em Florianópolis nós temos alternativas, que a prefeitura, que o Paço Municipal está buscando alternativas para que a gente tenha um sistema de transporte, para que a gente tenha uma mobilidade urbana mais adequada. Então isso é louvável, né? Seja ele através do teleférico, as novas faixas exclusivas para ônibus, o incentivo à utilização da bicicleta, né? As obras de infraestrutura que estão sendo feitas e que serão feitas como esse contrato assinado com a Caixa, que vai nos dar uma situação muito mais confortável, com vias mais largas, com vias mais interessantes, principalmente a deputada Antônia do Vieira, que era uma situação muito complicada. Mas nós temos uma questão ainda que eu gostaria de abordar com o senhor, que é sobre o transporte marítimo. Existe a possibilidade do transporte marítimo também ser efetivado nessa interligação entre os modais?
Sim. No começo era um sonho, agora já não é mais um sonho. Nós já temos empresários com licença para fazer um experimental. Já estamos trabalhando para a elaboração de um edital. Né? Eu acredito que a gente pretendia até o final do semestre lançar esse edital. Infelizmente, por motivos de excesso de serviços, a gente está correndo contra muita coisa, que quer implantar bastante, quer fazer com que não haja mais nada de retroagir, sempre para frente, né? E então o transporte marítimo também faz parte da nossa plano de metas para até o final de 2016, né? Que é o plano de metas estabelecido pela prefeitura junto com a Câmara Municipal. Então nós pretendemos sim lançar o edital, fazer esse transporte marítimo, que também não vai concorrer com o ônibus, que ele ele é bem mais pesado, os custos desse é bem mais pesado, mas pode concorrer tranquilamente com o automóvel, porque uma das nossas metas é tirar os automóveis da rua, que a pessoa não precisa se deslocar para o centro da cidade, esperando uma hora e meia, por exemplo, de Canasvieiras para cá, do sul da ilha para cá, né, que eles possam fazer esse percurso em 30 minutos, em 25 minutos, etc., dentro de um barco, e que não vai ficar, que a pessoa não ficará estressada mais com o trânsito caótico que nós temos hoje, né? Que o nosso sistema viário, apesar de fora dos horários de pico, ele atender mais ou menos, ele não é o indicado para que a gente tenha um transporte coletivo de alta confiabilidade, como nós pretendemos implantar.
E eu acredito, secretário, que nós teremos sim, com todas essas iniciativas que estão sendo efetivadas por vocês. Lógico, são ações que nós teremos um resultado a médio e a longo prazo, né? Como o senhor mesmo falou, quem sabe aí 2015, 2016. Mas são iniciativas criativas que estão sendo apresentadas à sociedade, né? E o nosso programa, que hoje é a estreia, que é o Cidade Inteligente, nós buscamos justamente isso, localizar nos municípios catarinenses, né, iniciativas criativas que busquem o bem-estar da população e o bem-estar da sociedade. E Florianópolis está fazendo isso na questão da mobilidade urbana. Com todas essas ações que foram aqui detalhadas, o teleférico, que criou uma polêmica muito grande, mas que já funciona em outras cidades, já funciona no Rio de Janeiro, uma cidade de 6 milhões de habitantes, já
muito
funciona
bem,
em Bogotá, que é uma outra cidade absurdamente
exatamente,
grande.
Exatamente, Nicolas.
Então,
exatamente.
Por que não aqui em Florianópolis?
Exato. Porque alguém que se intitula especialista acha que não. Ora, agora, o único especialista que eu entendo em transporte coletivo mesmo chama-se Domingos Bonin, engenheiro Domingos Bonin, que há mais de 20 anos trabalha e já implantou sistemas de transporte público nesse estado. Então, algumas pessoas, por motivação política, tá, tentam menosprezar uma ação que a gente que nós abraçamos, não já vem do final da gestão passada, mas o prefeito César Souza colocou como um dos seus compromissos com a sociedade de Florianópolis, né? E nós vamos cumprir, sim, todos os compromissos assumidos pelo nosso prefeito, né? Que ontem, já em Brasília, vocês já leram, já viram que é o que ele conseguiu, que é o contrato, os empréstimos, os financiamentos que vem para a educação, né? Que é espantoso, nunca se conseguiu isso. E ele volta em meia, está em Brasília, exatamente vendo essa parte desses contratos que a gente quer fazer com o governo federal, de mais de um bilhão de reais somente para a mobilidade urbana. Tá? Com isso tudo, não resta dúvida que dentro de 10 anos, 15 anos, Florianópolis vai ser uma das cidades mais bem servidas em transporte público, em diferentes modais que a gente possa imaginar que venham por aí.
Está bem, secretário. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso no seu trabalho, nas suas propostas e nessa maneira de pensar a cidade de Florianópolis de uma maneira inteligente e que resulte aí em benefício da população da capital de Santa Catarina. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Cidade Inteligente, secretário.
Nada, eu que agradeço, né?
E nós vamos à participação do professor Nilson Lage, que está conosco também. Muito boa tarde, professor.
Boa tarde.
E, professor, qual é a sua visão sobre essa questão da mobilidade, do transporte, dos modais, né, de transporte aqui na capital de Santa Catarina? Já que, à medida que nós vamos incorporando soluções como esta do teleférico, por exemplo, nós temos aí a integração desses modais de transporte, né?
Um mecanismo básico de integração de uma cidade como Florianópolis, porque Florianópolis, a ilha de Florianópolis é um eixo vertical norte-sul. Numa situação como essa, o ideal seria, e o ideal é realmente, a existência de uma linha férrea que atravesse, ligue o norte ao sul e possibilite o deslocamento vertical. E naturalmente conexões para o continente. No maior número possível, provavelmente por via fluvial e ou pontes, ou túnel, o que for. Mas, de qualquer maneira, o projeto básico é esse. O grande problema que eu vejo em Florianópolis é a desordem urbana da cidade. A cidade foi construída, as rodovias da cidade, as ruas, os eixos principais da cidade são rodovias estaduais. Como rodovias, elas não têm uma legislação urbana, em decorrência as construções vão até junto à pista, faltam acostamento, de um modo geral, além do acostamento certamente falta calçada e evidentemente a ciclovia. Então, no caso, Florianópolis será muito caro, será muito custoso implantar um sistema de ciclovias. Há bairros, como exemplo esse em que eu moro, Campeche, em que as ruas não só não têm calçada, todo o transporte é feito por vias estreitas. E aí é complicado, porque você tem no mesmo espaço, você tem carrinho de criança, você tem carro de pessoas que usam com deficiência de deslocamento, você tem bicicletas, você tem motos, você tem automóveis, você tem caminhões, num espaço calculado, num espaço de rodagem estreito. Isso acontece, né, em todas essas vias que não feitas e continuam sendo feitas, porque elas continuam sendo abertas, com as casas construídas à beira da estrada, e o poder público não vê, quando vê já está pronto, aí legaliza, né, porque vem aquele processo de legalização, tem sempre 5, 6 sujeitos querendo ser vereador para fazer campanha para isso, e resolve esse problema ali, mas acontece que isso vai se acumulando, porque é um crescimento desordenado, e teria que ter um mecanismo tal que impedisse isso. Em alguns lugares você tem planejamentos belíssimos, calçadas enormes, em outros lugares você, na maior parte dos lugares, você não tem coisa nenhuma. Isso aí é o problema e essas vias secundárias, elas vão se tornar primárias, porque a cidade está se espalhando de uma maneira tal que vias totalmente consideradas totalmente secundárias amanhã depois terão um tráfego pesado. Isso aconteceu em outras cidades, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo, e o que termina ocorrendo é que, quando as obras são feitas, o custo de desapropriações e o custo social da remoção das pessoas é uma coisa de cavalar, é uma coisa brutal.
Professor Nilson Lage, muito obrigado pela sua participação no programa Cidade Inteligente, aqui da Rádio Alesc. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.